Relacionamentos e Sexualidade, com Maria Helena Barros.
E nós já estamos ao telefone com Maria Helena Barros, ela que é psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. E hoje Maria Helena vai falar com a gente sobre aquelas pessoas que têm mania de traição, sabe? Maria Helena, muito boa tarde para você.
Olá, boa tarde a todos.
Oi Maria Helena, boa tarde para você também, seja bem-vinda mais uma vez. Essas pessoas que têm essa mania de traição, desconfiam de tudo, e não importa quão bom esteja o relacionamento, elas sempre encontram aquele motivo para acreditar que estão sendo traídas. Existe até um nome para isso, né? É a Síndrome de Otelo, o personagem de Shakespeare que suspeitava o tempo todo da sua esposa, chamada Desdêmona. Maria Helena, o que provoca esse tipo de comportamento?
Veja só. As pessoas, algumas pessoas têm um funcionamento emocional, psíquico, né, que é muito influenciado pela desconfiança, certo? Então, são pessoas que têm uma desconfiança básica, né, que não confiam nos outros, nas pessoas, estão sempre em alerta em relação às coisas. Né? E em relação aos companheiros ou companheiras, se repete esse mesmo tipo de padrão, entendeu? Dessa desconfiança permanente sobre a fidelidade do outro. Normalmente são pessoas que têm uma certa fragilidade emocional, embora às vezes sejam até agressivas ou autoritárias ou queiram controlar a vida do outro em função disso. Mas há fragilidade nesse sentido de não acreditar na capacidade de ser amado. Né?
Maria Helena, você acredita que isso está muito relacionado só, por exemplo, a uma característica pessoal de cada um, ou também a algo que já possa ter acontecido com relação ao parceiro ou à parceira, algum fato que não precisa nem ter chegado à traição, por exemplo, mas pode ter chegado perto, ou então que a pessoa tenha percebido que rolou um clima, enfim, você acha que pode ser apenas um traço da pessoa mesmo, um traço característico da pessoa, ou esses outros fatos também contribuem para que a pessoa se sinta ainda mais insegura?
Veja, sempre nas relações, isso eu sempre, quando converso com os casais, assim, não é culpa de um e o outro está isento inteiramente. Essas relações, né, têm a ver com a característica de cada um. De como era o casamento dos seus pais, como seus pais procediam, como se lidava com isso em casa, entendeu? Isso tem influência, certamente. Né? Não precisa haver, normalmente, para essas pessoas, não precisa haver um fato objetivo que tenha acontecido. Né? São pessoas desconfiadas, que têm isso na base, né? Que provavelmente isso se deve a algumas questões das suas experiências de vida. As experiências acontecidas na infância deixam marcas então, alguma insuficiência em relação à confiança de quem cuidava, de como era cuidado, de como foi amado, entendeu?
Certo.
E, às vezes, também essa coisa do domínio, né? Eu sempre digo, né, quando os casais estão assim, eu disse, bom, por que está colocando um homem aí no colo da sua mulher? Ou o inverso, por que está colocando uma mulher no colo do seu marido? Né? Porque muitas vezes isso tem a ver com uma construção que é imaginária, ou seja, que está no campo da fantasia do sujeito.
E como lidar com isso, com essa situação, com essa pessoa? Como é que a gente pode avisar para ela que está tudo bem, que não vai acontecer nada do que ela está imaginando?
Nas situações graves, né? Graves, quando eu digo é de perseguição, é de nessas situações mais graves, aí se trata já de um transtorno, de um transtorno mesmo que por vezes precisa de medicação, né? Ou de um tratamento com uma psicoterapia e de um tratamento psicoterápico. Em outras situações, não. Né? Em outras situações, é você não se submeter. Eu acho que esse é o primeiro princípio. Veja, eu estou com você porque eu quero. Eu não estou obrigada a estar com você. Então, pare com isso. Que se eu quisesse alguém mais, eu me separava de você.
Então, pronto, tem que ter essa conversa franca, né, Maria Helena?
Se o parceiro reage dessa forma, não se coloca ou com medo, ou, entendeu? Ei, por que você está imaginando isso? Eu não lhe dei motivo para isso, né? Eu acho que esses limites têm que ser colocados, né?
E Maria Helena?
Você não vai sair para o bar tomar um sorvete com suas amigas porque você pode me trair. Peraí, a vida é minha. Eu tenho... Sabe como é? É essa coisa de se fazer respeitar.
Sim. Porque isso tem que ser desde o início, né?
Desde o início, desde sempre.
Eu pergunto também, porque eu já ouvi muita gente dizer assim, não, mas um ciúmezinho de vez em quando é muito bom.
Exatamente.
Mas isso pode ir piorando, né?
Sim, exatamente. E as pessoas veem essa coisa como ciúme sendo expressão de amor. Não é expressão de amor, né? O ciúme, na verdade, é expressão de domínio, não é? É expressão de domínio. Você... Querer a pessoa só para si, tudo bem. Significa eu não aceito uma relação onde haja duplo relacionamento. Você coloca o seu limite, entendeu?
Sim.
E o outro vai respeitar isso ou então sair fora, né?
É.
Ou então interromper a relação, entendeu?
Mais uma vez, o diálogo precisa estar presente.
Exatamente.
Aí, né?
Exatamente.
Tá certo, Maria Helena. Obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez com a gente aqui.
Um abraço a todos, até sexta.
Um abraço, Maria Helena. Até sexta-feira. Bom final de semana para você. Obrigada pelas orientações. A gente acabou de conversar com Maria Helena Barros, ela que é psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.